Boa noite a todos. Esse é o call de fechamento. Estava resolvendo aqui uns assuntos. Já vou começar. Obrigado a todos. Esse é o call de fechamento. Hoje é dia 24 do 8. Finalmente a bolsa deu um belo refresco para a gente. Subiu. Foi a maior alta desde janeiro. Imagino que muita gente deva estar contente com esse resultado. É importante. Finalmente a bolsa andou bem. Andou bem no mundo inteiro e aqui acompanhou, basicamente porque nós tivemos algumas notícias mais alvissareiras. O Paulo Guedes garantiu que virá uma super arrecadação que vai jogar o déficit para fora. Eu acho que isso é um ponto. Segundo ponto, o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, participou de um evento na XP e garantiu que da parte do Congresso, da Câmara dos Deputados, não haverá nenhum ataque ao teto. Sabe-se lá o que isso significa. E foi isso, né? Basicamente isso. Lá fora as commodities subiram, deram uma bela pancada, não vamos passar por elas. Deixou o mercado mais tranquilo com o Brasil. Vamos aproveitar, né? Já diria o velho ditado: nos dias chove, nos outros bate sol. Vamos aproveitar o dia de sol, dar uma aproveitada, né? Então vamos para lá, Nicolas, você vai poder compartilhar a tela. Agora vamos olhar para a tela, vamos ver como é que foi lá fora, ó. O Dow Jones ficou no 0 a 0, ele já vinha andando bem. Ficou com 0,09 de alta, o S&P 500 0,15 de alta, Nasdaq 0,52 de alta e o Russell 2000 1,02 de alta. Pancada para cima, né? O VIX ficou estacionado em 17,22, que já é um patamar razoavelmente baixo, bastante baixo para o padrão que ele via na dor de que ele vinha na dor de barriga. Então, a gente tem aí um cenário um pouco mais positivo para ele. O euro se estabilizou a 1,1756 e vamos para as commodities, ó. O Brent fechou a 71,16. Na semana passada ele estava enroscado ali nos 66. Já andou, voou. No mês, né, ele já subiu em 5 dias. Em 5 dias subiu 3,09. O WTI fechou 67,54. Alumínio subiu 2,18. Cobre 2,62. O minério de ferro mais do que 5. Níquel 2,33. Café 2,14. Milho 1,82. Tudo foi bombando, né? Bombando, bombando, bombando. E isso sustentou Brasil. Com isso, o Brasil melhorou. Né? Vamos pegar, entrando em Brasil, vou pegar o CDS de 5 anos, Credit Default Swap, é um indicador importante, é o prêmio que os títulos brasileiros pagam em relação aos títulos do Tesouro, isso medido como pontos, está em 184, deu uma bela caída em relação ao que estava na sexta-feira, né? Ele veio completando uma queda, sexta ele bateu na máxima 191, agora está em 184, é uma queda significativa isso, né? Mais importante, eu não abri o broadcast, vamos abrir o broadcast, porque agora ele vai dar uma chiada, quer ver? Vamos lá. Tem que chiar um pouco, se não chiar não tem graça, peraí. Vai chiar um pouco porque está usando em outra máquina. Boa noite, Walter. Eu estou ouvindo um retorno de onde é, hein? É do seu fone de ouvido? Do meu notebook? Então eu preciso tirar aqui fora, né? Não, está fechado. YouTube está fechado. Agora, será que vai desaparecer? Vamos ver. Agora desapareceu. Pronto. Estava esquisito, eu estava falando, estava me ouvindo com delay, é muito estranho. Dá uma sensação assim. Volume está baixo, Christian? Está normal, mas está um pouco baixo. Eu preciso falar perto dessa tranqueira desse microfone aqui. Vamos ver. É muito microfone para um cara só. Vamos. Para mim está normal. Obrigado, Leal. Você sempre gentil. Vamos aqui, ó. É um trambolho isso, hein? Pronto. Aí, vamos lá. Deixa eu falar de Brasil aqui, então. Finalmente Brasil, vamos lá. Ó. Hoje, aquilo que não tinha subido de jeito nenhum, subiu com vontade. Subiu com vontade mesmo. Então, o Ibovespa fechou 120.210, com 2,33 de alta. O S&P 500, 5,2469, com 2,50 de queda. O dólar desabou. Ele que vinha naquela super alta, desabou hoje, né? Das Blue Chips, Ambev subiu 1,79, Bradesco 2,94, Petro 4,18 e a Vale 4,22. Vamos pegar as que mais subiram do índice. Hoje a aviação subiu, turismo, educação. Só caiu o que é ligado ao exterior. Vamos pegar baixas do índice, pronto. Quem caiu? JBS, 3,55. Teve fato? Não. Até checar, ó. Foi o dólar. Ela vinha num. Né? JBS acompanha queda do dólar. É isso. Não teve outro motivo, tá? Nada, nada, nada. Vamos pegar aqui. Hidrogazil 2,30, que ela é defensiva. Nessa queda toda, ela se segurou bem, então foi bem. Pão de Açúcar, idem, 1,82. Ipera, mesma coisa, 1,50. Vivo, 0,66 de queda. VEG, 0,42. E BID, 11, 0,16 de queda. Vamos pegar as ações que mais subiram do índice. Altas do índice, vamos lá. Ó, Lame, que vinha derretendo. 12,95, Cirela, 12,82, Gol, 12,10, Americanas, 10,69, Embraer, 8,13, Usiminas, 7,76, MRV, 7,13. Você pega quem apanhou, quem tomou porrada nos últimos dias, subiu. O Artistas de Rua está aqui. Estou curioso para ver a ginástica mental que o Pepa vai fazer para justificar a alta. É simples, Artistas de Rua. O mercado vinha caindo demais, né? Ele estava super vendido. Lá fora, os commodities subiram forte. O mercado aproveitou, né? Não teve nada assim. Porque, vamos lá. O cenário em geral não mudou. Teve uma ministra, a ministra. Pegar aqui. Deixa eu pegar a ministra. Calma, eu vou lembrar o nome da ministra. Estou tão interessado que eu esqueci o nome da ministra. Ó, Flávia Arruda. Flávia Arruda falou o seguinte: a ministra, né, do Secretaria do Governo, é aquela do Centrão que veio para negociar com o Congresso, etc. e tal. Ela falou que não existe crise entre o presidente e o Supremo. Talvez uma divergência, como existe em qualquer lugar, né? Você vai almoçar, o que que você quer? Eu quero bife. E você, o que você quer? Frango frito. É uma divergência, tá tudo bem. Você pede bife, o outro pede frango frito, as pessoas almoçam, são felizes, tomam café, vão bater papo, cada um pega o seu caminho e vai embora. A ideia que a Flávia Arruda está dizendo é a mesma coisa. O Supremo quer bife. O Bolsonaro quer frango frito. Tá bom. Tá tudo certo. Aí, dia 7, vai ter uma baita manifestação para pedir o impeachment de alguns caras do STF. Tá tudo bem, tudo tinha medo. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É claro, eu estou brincando aqui, mas é claro que existe um momento em que as oscilações de mercado, né, elas exageram e abrem espaço para correções técnicas. Eu acho que o problema geral que fez com que o mercado caísse como caiu foi a questão fiscal. E a questão fiscal se mostra cada vez mais complexa, porque a gente não vê uma solução direcionada. Hoje o Paulo Guedes falou categoricamente, eu vou falar para vocês o que ele falou. Guedes. Paulo Guedes tá animado, cara. Paulo Guedes, é que não apareceu aqui, mas o Paulo Guedes falou o seguinte: vai sair a arrecadação logo mais e vocês vão se surpreender com o número. Vai sair um número super forte. Cadê? Cenoura que me passou aqui. Ó. Falou umas 3 da tarde. Falou que a arrecadação vai vir forte. Bombando. Super, super forte. E isso anima o mercado, né? Será que vem? A gente vai ver. Agora, a estrutura do déficit, ela tá mantida, né? A gente tem um governo com vontade de se eleger gastando pacas. A gente tem uma economia que perdeu o momento de crescimento, ela vinha recuperando, agora vai ficar ali devagar. É isso, não mudou. Inflação continua pressionada. Ah, mas e essa queda do dólar pancada na bolsa? É isso, tem uma hora que o mercado vê que o Brasil fica muito barato, compra. Paciência, né? A ideia fica assim, a ideia é essa. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Né? O problema é que uma bolsa a 115 mil pontos é tão compatível com o um cenário adverso como uma bolsa a 125 mil pontos. O que muda é que o nosso VIX está mais alto. Ponto. É isso. O Misael está falando, Saulo, aplica no fundo. Fundo começa dia 1º. Quarta-feira que vem, os dois fundos começam. Vai ter um fundo multimercado e vai ter um fundo de ações. O fundo de ações, a estratégia é exatamente a da carteira recomendada, com algumas mudanças, evidentemente, que você consegue fazer algumas táticas um pouco mais ativas, mas em compensação. A gente tem um multimercado também, vão ser dois fundos, tá? É isso. Então, vamos ver o que mais que explica essa alta. Vamos ver a carteira recomendada como é que foi. Hoje a carteira perdeu o alfa. Mas tá bom, ela tá com um belo alfa ainda no mês. Ó. Que é isso aqui? Nem sei. Meu Deus. Aqui, ó. Ó, a carteira subiu 1,63 hoje contra 2,33 do Ibovespa. Ela perdeu um alfa de 0,70. No mês, ela está com 0,11 positivo. O Ibovespa está com 1,31 negativo. Dá 1,42 de alfa. No ano, a carteira está com 6,22. O Ibovespa está com 1%. Ela está com alfa de 5,25. Pepa, você sabe qual o valor mínimo para aplicação no fundo? O valor inicial vai ser R$ 500 e movimentações de R$ 100. Ah, O Vitor Alvan. O código do nosso VIX é IBOV. Calma, calma, calma. É isso. Vamos pegar mais algumas coisas aqui. Ah, para o pessoal do Instagram, amanhã, o que que nós vamos ter? O que que nós vamos ter amanhã no calendário? Calendário amanhã. A gente vai ter o FIPE, o índice FIPE, que é a inflação na Grande São Paulo. Ah, vamos ter o índice de confiança dos consumidores da FGV. Vai ter o IPCA 15, deve vir em 0,83, acelerando. A gente deve ter balança comercial e investimento direto estrangeiro do Brasil, encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos, arrecadação amanhã. Expectativa é de um número de. Que é isso aqui? Deixa eu ver. R$ 140 bilhões de reais é a expectativa, tá? O Paulo Guedes falou que vai vir em recorde. Vocês esperem, não vão tomar susto, não vão cair sentados, porque vai bombar. Ô, Nicolas, obrigado. O Nicolas está querendo participar no fechamento também. Ele gostou da história, viu? É. Tá lá, ele tá. É o Borsoi, ele tá. Tá revoltado que não tá aqui hoje. Mas eu tenho que ir. Com calma, senão ele pega meu lugar aqui. Tem que ir. Sabe como é que é? O cara fica de olho. Então, já tem uma certa idade. O cara é novo, vai querer tomar minha vaga. Mas pensa que é assim? Fácil. Tem que ficar de olho. Não, tá, daqui a pouco ele tá aqui. Deixa ele começar devagar, assim vai. Olha. Sai também amanhã a dívida federal, uma dívida pequena, fácil de ser financiada. E é um número importante. Eu estou curioso para ver, extremamente curioso para saber qual o número que virá. 12 horas amanhã nós saberemos. Paulo Guedes já deve ter olhado, já percebi como é que ele é. Ele é ansioso. Ele deve estar atrás do pessoal da Receita desde o fechamento do mês. Mês virou, ele já começou a ligar para o pessoal da Receita perguntando quanto foi a arrecadação. Exatamente. Para ter certeza de que ele podia bater no peito e dizer: nossa arrecadação é maravilhosa. Ele é assim. Né? Ele é o ministro da Economia. Então, ele pode, ele liga e tal. Se eu ligar na Receita e perguntar, me dá a arrecadação, pedir, não vou nem saber quem sou eu, o que que eu quero, né? Quanto tem que vir para ser recorde? Vamos olhar. Ó, não, close. Por favor. Close, eu já sei. Tax, vamos lá. GP. Não, ele veio. Não, amigão, não. Não faz assim. Coisa. Ó, tax tá aqui. Vamos, peraí. Meu amigo, vamos. Que aí tá agora, velho. Tá aqui. Vamos pegar. Calma. O recorde anterior tinha sido 180 bi. Olha, tá difícil. Tá aqui. O recorde anterior foi dia 31 de janeiro, foi 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. Então, se você for pegar o um número absoluto, o recorde é esse. O que a gente pode pegar é o valor para o mês de julho, que é o que vai ser divulgado amanhã. Então, vamos pegar julho. O maior julho, vamos pegar 2022, julho de 22, julho. Não, julho de 20 foi muito fraco. Julho de 19. Ó. Julho de 19 foi 138 bilhões. É, vai ser por aí. Pode pegar acima de 140 bilhões de reais. É recorde. Recorde dos recordes dos recordes. Isso para economista que fica falando mal do Paulo Guedes, tá certo? Só para ele mostrar que ele é um cara federal. É um ministro federal. Não é estadual, nem municipal. É simples. Ó, o Marcelo Trípoli já tá lá. Não tem comparar com o dólar da época. Marcelo, não começa a inventar história. Teve alguém que falou de inflação também. Vocês estão inventando inflação para quê? Inflação? Que é isso? Inflação está sob controle. Paulo Guedes falou ontem que com 8% nós estamos no jogo. Está tudo bem, né? É claro que se você jogar a inflação nos valores passados, talvez, tá, com certeza, não vai ser recorde. Mas é isso que a gente está falando, né? Ele está falando em termos nominais. Tem. Eu não sei qual a opinião do Nicolas Borsoi sobre isso, tá vendo? Faz falta aqui. Amanhã ele já vai fazer o call de fechamento comigo. Amanhã, aliás, o Roberto Atush vai fazer o call de fechamento comigo. Viu, Nicolas? Amanhã o Roberto Atush vai fazer o call de fechamento aqui. Maravilhoso, né? Na abertura estaremos nós aqui. Isso. Então, gente, é basicamente isso, né? Vamos voltar a recapitular. Eu fiquei brincando muito. Tem pessoal falando de VIX. É aniversário do Paulo Guedes? Ah, bacana. Parabéns ao Paulo Guedes. Fundo multimercado inclui opções? Inclui. Inclui. Tem um cara que ficou bravo comigo. Inflação sob controle. Ô, louco. Eu tava, escuta, tava sendo irônico. Felipe, era uma ironia. Mas tudo bem, paciência. Seu fundo vai ser ETF? Não, não vai ser não, Felipe. Massa Almeida Otsuka. É. Então vamos lá. Vamos voltar a aniversário do Paulo Guedes. 71 anos. Parabéns ao Paulo Guedes. Dia 24 do 8. Anotem essa data para o ano que vem vocês darem parabéns, que eu não sabia. Então é isso. Resumo da história de hoje. Já fechando aqui então a participação do Instagram. O mercado estava muito preso num nível muito baixo, num nível subvalorizado, está todo mundo vendido. E hoje, commodity subiu, o mercado voou. Isso é assim? É assim, né? A nossa vida de mercado diz que é exatamente assim, tá? Então, vamos lá. Amanhã, 8h30 da manhã, estaremos todos aqui. Já passei a agenda econômica. Conto com vocês aqui do Instagram. 8h30 estarei aqui. Até lá. Pessoal do YouTube, só mais um segundinho que a gente já termina. Deixa eu só compartilhar esse vídeo aqui. O Nicolas vai. Nicolas cineasta, né? Cirella subiu por conta do Bradesco BBI também. Mas ela estava muito desvalorizada, né, Vitor? Quer ver? Vamos pegar aqui Siri. E vocês sabem que eu gosto de Siri, né? Sempre tive Siri na carteira. Siri 3. Ó, no mês, hoje ela subiu 12,82. No mês de agosto, ela está em queda de 1,68 ainda. Ah, o Willi está perguntando: dá para você falar de Suzano? Tá bom. Se poderia entrar na carteira. Suzano é um excelente papel. Eu, particularmente, gosto muito de Suzano. É uma player global no setor dela. É uma empresa que tem uma excelente gestão, hiperprofissionalizada. A questão básica dela é que ela é dólar e ela estava esticada já, né? Ela andou bastante. Então aí é o ponto de vamos dizer assim, de esgotamento do papel, né? Que nem VEG. O papel já andou tanto que chega num patamar que dá uma estacionada, esperando novas notícias, boas novas. Vamos ver aqui. Qual é a precificação que o mercado faz de Suzano? SUSB 3. Vamos pegar aqui. E tá indo, pera aí. Ó, e pode já tava vindo, que saco. O Gerson está dizendo o seguinte: a live do Paulo Guedes ontem foi muito legal. As coisas boas e as privatizações tirando o peso do Brasil. Isso não passa no telejornal. É. Pois é, o problema é que fica meio desequilibrado, né? Vamos convir aqui. O que interessa? Há coisas que realmente são complicadas no Brasil hoje. E privatizações, o que o mercado tem falado é que elas não aconteceram. Para dizer a verdade, não aconteceram mesmo. Sabe, Gerson? O mercado não pegou uma implicância. A reforma tributária não veio. A reforma administrativa não veio. A proposta de reforma do imposto de renda é péssima. A história do precatório é horrível. A proposta de tributação que o governo está propondo é super ineficiente. É isso que o mercado está falando. Então, é isso, né? Mas é claro que a gente tem que dar atenção àquilo que é positivo. A gente tem que dar atenção para tudo, né? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Vamos pegar o target price de Suzano para o mercado é R$ 83. Então ela tem um upside grande. O papel está descontado. Quem fez as últimas recomendações? O Morgan Stanley mandou 70 pratas no papel. O papel está 59. O Santander mandou 95. O BTG, 92. Bradesco BBI 95. Banco do Brasil 89, Scotia 92. Itaú BBA 85 e Credit Suisse 92. O Morgan Stanley é o mais baixista. Morgan Stanley é o mais baixista, né? Então, papel tem uma avenida para subir. É uma avenida. Diego Agüera, as aéreas subiram forte hoje. O que você acha? Muito cedo para comprar? Receio de reopening com Delta? É. Ainda é um pouco cedo, né? Hoje eu estava olhando os números de Israel. Veja, Israel, ele já vacinou. Vamos pegar Israel. Vamos pegar mais uma vez. Aqui. Vamos tirar aqui a seleção. Ele não sai, é muito chato isso aqui. Agora saiu. Teimoso demais. Espera aí. Vamos pegar Israel aqui. Ó. Israel tá com 63% da população com as duas doses da vacina. Pfizer. O que eles observaram é o seguinte: o nível, a eficácia da vacina cai para 36% 6 meses depois com a variante Delta. E pior de tudo, a população mais velha que começou a tomar antes é o lado da população que começa a perder mais imunidade. E é justamente a população que mais precisa. Aí muda. Vamos pegar aqui. Casos confirmados. Olha Israel, casos confirmados. Vamos lembrar, Israel é um país que vacinou todo mundo e foi o primeiro a abrir tudo. Abriu. Acabou com as restrições. Olha isso. O pico anterior de número de casos tinha sido 8.624 no dia 17 de janeiro desse ano. Vacinou todo mundo, fecharam a economia, foram para quase zero e agora já está de novo em 7.300 casos. Eles estão correndo para fazer a terceira vez. Então, a questão que dá um pouco de preocupação, 36% com apenas a primeira dose, não com as duas doses, Marcelo. Com as duas doses. Com as duas doses. Essa é a variante Delta, né? Isso é para casos confirmados. Se você pegar mortes, o gráfico não é diferente, não. Ó. Também está subindo. Eles estão correndo agora. Esse número joga preocupação sobre o que vai fazer o resto do mundo. O que que você vai fazer? Né? Será que o Brasil vai entrar nessa também? Será que a gente vai ter que fazer lockdown? E, ó, o Brasil tem menos vacina que Israel. Vamos voltar para as vacinas. Vacinas. Não, não era esse que a gente estava fazendo. Tá aqui. Israel, vamos para o Brasil, ó. Brasil, Will. Brasil que tá? Pera aí, como é que tá o Brasil? Aqui vamos pegar a percentual da população. Aqui. Ó. Israel tem 63% com as duas doses. Brasil, 26%. Olha isso. Vamos pegar aqui o que preocupa em Brasil, quer ver? Vamos pegar, ó. Brasil, eu. E ó. Não, não é dessa aqui não. Cadê? Espera aí, calma. Deixa eu pegar aqui, só um segundinho. Vocês têm que ter paciência comigo, já falei. Não, calma. Opa. Aí. Ó, o Rio de Janeiro no final de semana. Ah, sai daí, meu. Caramba. Aí. Nós estamos aqui, ó. Cadê nós? Nós estamos aqui. Aqui, Brasil. Que variante Delta é isso aqui? Aqui. O que que vocês acham que a gente pode pensar? Qual o receio que dá? Em algum momento, a curva do Brasil embicar para cima também. Então, acontecer no Brasil o que está acontecendo. Israel. Brasil vai caindo. Vamos colocar a percentual sobre a população. Brasil vai caindo. Israel vai subindo. Agora, daqui a pouco sobe tudo de novo. Esse é o medo que dá. Não quero dizer que vai acontecer. Só quero dizer que pode acontecer. O Surfistinha está dizendo o seguinte: já estava assim no ano passado, eu sei. Então, a preocupação é exatamente essa. Será que isso vai acontecer aqui no Brasil? Por que que eu quero discutir isso? Porque o mercado hoje embicou num momento de felicidade e a gente precisa saber se vai, se esse momento de felicidade é um momento que veio para ficar ou é um momento fugaz daqueles que vêm e vão embora. Olha, hoje esse aqui, isso aqui é de hoje, deixa eu ver. Isso aqui é de hoje. Vamos colocar um dia atrás. Ó, a curva deu uma caída, ó, pela primeira vez em muito tempo. Olha quanto fechou o DI. Vamos pegar o DI, que a gente sempre olha, o DI 2027. Vamos pegar o DI para 2027. Ó, DF 27. Vamos pegar GPC. Olha que maravilha. Ele deu uma bela embicada aqui para baixo. E veio, tinha batido 10,57. Hoje ele fechou a 9,98, fechou abaixo de 10. A percepção de risco em relação ao Brasil desabou. O dólar desabou. Olha o dólar, que beleza. Olha o dólar. Olha a pancadona que ele deu para baixo. Daqui a pouco ele vai voltar para 4,50, se continuar assim. Pepo Fundo, a Nova Futura vai operar com opções? O multimercado, com certeza. O de ações, não necessariamente. Mas pode ser que sim. Mas ó, o dólar caiu, a bolsa subiu e a taxa de juro caiu. Isso no momento em que os casos de Covid-19 estão caindo no Brasil de maneira bastante, bastante intensa. Vou pegar o número de mortes. Também, esse aqui é o número de mortes, ó. Caindo. Caindo. O número de mortes está caindo. A preocupação é, se acontecer no Brasil o que está acontecendo em Israel, esse gráfico que caiu pode voltar a subir. E aí já viu, né? O Wilson está dizendo, a população parece banalizar a pandemia. Pois é, está todo mundo animado. Mas o nosso cenário não é bom. Com certeza, o nosso cenário ainda requer muita, muita coisa. Para a gente chegar perto de Israel, a gente tem que mais que dobrar a segunda dose. Mais que dobrar. LC Fagundes, o fundo estará disponível só na Nova Futura? Por enquanto, só na Nova Futura. Por enquanto. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Perguntas da história aqui. Quando vai ser liberado o fundo? O fundo vai começar a receber captação dia 1º de setembro. Qual a diferença entre um fundo multimercado e um fundo de ações? Fundo multimercado, ele opera, como o nome fala, em vários mercados, em operações, moedas, juros, derivativos em geral. E várias estratégias. Ele pode fazer long short, pode fazer estratégia de opções. Né? Essa é a diferença. O fundo de ações ele opera basicamente com ações. O que o Gerson está aprontando aí? A mãe do Vitor, segunda dose hoje, que maravilha. Pepa, tem algum diferencial quem comprar as cotas, as primeiras cotas? Não. Não muda, né? Porque aí é um regime de sociedade, igual ações. Não tem diferenciação. Bom, deixa eu ver. Que vinho que vocês estão falando aí, hein? Qual vinho que está acontecendo? Ah, Peramanca. Tá louco. Peramanca é caro demais. É bom, né? Falar o quê? Que é ruim? Peramanca é muito bom. Ah, o Nicolas tinha passado. Ô, Nicolas, obrigado, viu? Ele tinha passado um gráfico da arrecadação. Obrigado, Nicolas. Só que ele corrigiu pela inflação. É complica, né? Porque aí a gente não pode bater recorde. A gente tem que bater recorde. A gente quer bater recorde. Sempre. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Cadê o. Só uma coisinha. Então vamos lá, vamos pegar mais algumas perguntas. Conta aberta, boa. Olha o Reino Unido, nosso esquema vacinal parece mais com o deles do que com Israel. Vamos olhar. Considerando que você está completamente errado, porque não parece nem com o Reino Unido, não. Pode esquecer. O Brasil parece com o Brasil mesmo. Não tem nada parecido com o Reino Unido. O Brasil é o Brasil. Olha o Reino Unido. Reino Unido, 70% todo mundo. População com as duas doses, 62%. Dobro do Brasil, dobro. João Pereira, nós não parecemos com o Brasil. Nós não parecemos com o Reino Unido, desculpe. Nós parecemos com o Brasil. É, Pepa, publica uma foto dos seus livros na bancada do Instagram. Quais livros, Denis? Ah, peraí. Então, esse aqui? Ah, vocês conhecem. Não, esse vocês conhecem. Mas já que está pedindo, vamos, custa nada, está aqui. Espera aí, cancelar, espera aí. Como é que faz aqui, hein? Não lembro mais. Ah, aqui, espera aí, está aí. Story, Reels, tá, Story. Pronto, ó. Esse é só o que tá aqui, tem mais lá na outra sala e tem os de casa, né? Ó, tá aí, tá publicado. Publicadinho. Publicado. Ah. Ah, não, não, Pepa. Tem que fazer o contrafactual direitinho. Tem que pegar, tem que comparar a vacinação aqui versus a vacinação do Reino Unido quando a Delta chegou no Reino Unido. Não. Com todo respeito, Nicolas Borsoi. Não. Nem a pau. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem como. Na boa. Infelizmente, nós estamos bem vulneráveis. Por enquanto, eu sou um eterno otimista. Mas não dá. O fato é que, ó, esses dois são comparáveis. Isso aqui não se compara a nada, não. Com todo respeito, não tem como. Na boa. A variante Delta chegou no Reino Unido e eles já estavam bem, bem, bem vacinados, né? Essa é a história. Pepa, This is Brasil, proteção só divina. É isso, mas aqui Deus é brasileiro. A Delta chegou aqui tem uns 2 meses. Saulo, chegou faz 1 mês, se tanto. E ainda está espalhando. Calma, deixa acalmar a Delta, que tudo bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É aqui mesmo, é. Deixa eu pegar aqui. Ó. O Lira tá com Fux. Lira tá bem ativo, né? Tá andando. Tá lá, tá cá, é isso que é bom. Vocês acham que a vacina vai dar uma proteção especial para os brasileiros? Tem que dar. Pepa, qual vai ser a estratégia para os fundos? É comprar barato e vender caro ou vender caro para comprar barato? Tem às vezes que a gente troca um pouco, mas não tem jeito. Mananã. Pera aí, eu estou tentando pegar uma pergunta aqui. Pepa, a carteira em setembro vai para o ataque ou vai estar defensiva dolarizada? Pois é, tem aí uma semana para a gente ver. Vamos ver a arrecadação do Paulo Guedes amanhã. Deixa eu pegar aqui o que o Nicolas passou para mim. Vou mostrar para vocês. Ó, pegar aqui, ó. Essa é a arrecadação. Então, o número que bateu o recorde foi 180 bi aqui, foi em janeiro. O anterior havia sido em janeiro de 2020, 190 bi, corrigido pela inflação. Aí 180 bi em janeiro de 19. 180 bi em janeiro de 2018, 180 bi em janeiro de 2017. O Nicolas acabou com a graça, ficou sem gracinha ele. Ele colocou essa inflação aqui, atrapalha o nosso recorde. Recorde tem que ser sem inflação. Tá certo? Ó. Aí o número que vem amanhã é 140. Vamos ver, né? A média de 6 meses da arrecadação vai mostrando uma quedinha. Então é basicamente isso, né, gente? Eu acho que o mercado hoje deu um refresco, isso é importante. Estamos bem na foto. Amanhã vamos ter IPCA 15, vamos ter arrecadação. O mercado vai ficar atento. A política monetária dos Estados Unidos, e nós vamos acompanhar tudo isso. Amanhã às 8h30, olha eu aqui, ó, quieto. Amanhã estaremos aqui, de manhã, eu, Bruna Sene, Matheus Jaconelli e Nicolas Borsoi. Até amanhã para vocês, um bom descanso, e às 8h30 a gente está de volta aqui. Até lá.